populações, com os autarcas e, sobretudo, começar nas regiões onde já existem demonstradas condições para a imediata integração dos cuidados de saúde primários com os cuidados hospitalares. Não renunciamos, por isso, ao nosso dever de fiscalizar o Governo e de melhorar as suas propostas na medida do possível. Por isso, desde já anuncio que o PSD irá requerer a apreciação parlamentar do decreto de lei que aprovar a reestruturação do SNS e a generalização das unidades locais de saúde. Senhoras e senhores deputados, é cada vez mais urgente Portugal ter um governo do PSD a liderar e a pensar nas pessoas. Disse.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular o pedido, tem a palavra a senhora deputada Joana Lima, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, o senhor Ministro da Saúde, o senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Rui Cristina, senhor deputado, nem o senhor acredita naquilo que disse ali de cima da tribuna. O senhor sabe bem que o PSD tem sido um travão à reforma do Serviço Nacional de Saúde. O senhor sabe bem os cortes que o PSD fez durante os anos que esteve ao serviço dos portugueses. Mas agora, senhor deputado, é hora de olhar para a frente. É hora de dizermos aquilo que estamos a fazer. É hora de dizer aquilo que o PS é capaz de fazer e que vocês não são capazes de o fazer. No dia em que nos encontramos aqui para celebrar e honrar o 44º aniversário do Serviço Nacional de Saúde e honrar António Arnaud, eu gostava de deixar aqui, em cada dia, o SNS garante em todo o país 137.625 consultas nos centros de saúde, 73.360 consultas de enfermagem, 50.914 consultas nos hospitais, 3 mil cirurgias, 17 mil episódios de urgência, 3.800 acionamentos Medinem, etc, etc, etc. É este o SNS que nós temos, é este o SNS que nós vamos continuar a reforçar e é este o SNS que o país precisa, Sr. Deputado. E por isso, Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado ali fala no Pita Barros e referencia a entrevista que ele deu hoje, eu vou-lhe ler um extrato da sua entrevista. A ideia de, e quero dizer que o Sr. Ministro tem dito, em todo lado que vai, que as negociações com os médicos irão sempre ser feitas até não poder mais. Mas há um limite, Sr. Deputado. E o Sr. Pita Barros diz, a ideia de dar uma eventual folga orçamental hoje para criar despesa pública permanente para todo o futuro é equivalente a estar a escrever uma carta e pedir o regresso da Troika daqui a 2 ou 3 anos. Quando a folga orçamental desaparecer e o aumento da despesa pública se tornar um problema. Portanto, Sr. Deputado, o Governo do Partido Socialista está a dar o passo que pode dar. Não dá um passo maior que a perna, porque sabe que é despesa permanente e só pode ir até onde puder. E é isso que nós temos. E vocês, Sr. Deputado, é isto? Subscrevem isto do Pita Barra ou de Barros ou querem dar um passo maior que a perna para chamar a Troika? Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aqui a questão, as questões da Sra. Deputada Joana Lima. Sra. Deputada, não se esqueça, afirmou aqui a Sra. Deputada que o Partido Social Democrata tem sido um travão à reforma do SNS. Mas a verdade é que nos últimos 27 anos, quem governou 20 anos foi o Partido Socialista, não foi o PSD. Quem tem responsabilidades na reforma do SNS são os senhores deputados do Partido Socialista. É o seu governo que nos últimos 8 anos tem deixado de degradar completamente o Serviço Nacional de Saúde e onde nós temos, ainda no dia 12 de agosto, um ex-ministro do Partido Socialista, Adalberto Campos Fernandes, afirmou: temos hoje um SNS em muito maior sofrimento do que tínhamos há muitos anos. E a verdade é que temos um Serviço Nacional de Saúde onde 1,6 milhões de utentes não têm a médico de família, um SNS onde os doentes esperam e desesperam por mais de 2 anos para consultas e cirurgias, um SNS onde o número de consultas presenciais nos cuidados primários em 2022 continua a ser inferior a 2015, senhora deputada. Um SNS onde as 115 mil cirurgias que ficaram por fazer em 2020 estão muito longe de serem compensadas. E depois, este é o verdadeiro trato do SNS. E o que mais me custa é ter ouvido o seu coordenador de saúde do Partido Socialista, Luís Soares, afirmar que temos que fechar os olhos e temos que sonhar. No Partido Social Democrata nós não fechamos os olhos e não sonhamos. Nós pensamos, organizamos, planeamos e mostramos que temos uma verdadeira via alternativa para o SNS. E apresentamos essas propostas no último debate legislativo de julho e vocês vetaram, chumbaram todas as mais de 50 propostas que nós tínhamos para o SNS, porque nós queremos é o melhor SNS para todos os portugueses, onde os portugueses, as pessoas, têm que estar no centro das decisões.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece por saudar esta iniciativa da Assembleia da República, fazendo-o naturalmente na figura do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas também na figura do Sr. Deputado Maló de Abreu, Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. É uma iniciativa muito importante que o Parlamento ocupe a sua sessão plenária de um dia 15 de setembro para assinalar a criação e o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. E permita-me, Sr. Deputado Maló de Abreu, que faça minhas as suas palavras de elogio à figura ímpar desse português, desse cidadão impoluto, que foi o Dr. António Arnaud, e ao impulso extraordinário que ele deu à criação e ao desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. E sim, que no mesmo passo reconheça que o progresso do Serviço Nacional de Saúde é obra de muitos, mesmo muitos, que fizeram parte do Partido Social Democrata, que o Sr. Deputado integra, que naquele momento fundador votaram contra. É um facto histórico. Mas que tiveram ocasião... Oh, Sr. Deputado, eu estou a tentar elogiá-los, deixem-me lá acabar. Mas que tiveram ocasião, depois disso, de, através de diversos membros do Governo, dar também um grande contributo para a melhoria da saúde dos portugueses. Permita-me que evoque a esse respeito uma grande figura de um governante que teve um papel decisivo na consolidação dos ganhos em matéria de saúde materno-infantil, um governante de um governo do PSD, o ilustre médico portuense Albino Arouso, a quem as mulheres, as crianças, os portugueses devem tanto, uma grande figura do Serviço Nacional de Saúde. Tenho muita dificuldade em perceber porque é que tantos se dedicam tão afincadamente a apoucar os resultados e a atividade do SNS. Não está em causa reconhecer as limitações do SNS que existem. Não está em causa apurar cada caso em que as coisas correm menos bem. Porque cada vez que num sistema de saúde as coisas correm menos bem, isso tem consequências que são muito sérias, do ponto de vista da vida ou do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas que estão em causa. Mas como é que se pode apoucar, como é que se pode diminuir um serviço que em cada dia realiza nos cuidados de saúde primários 137.625 consultas médicas? Realiza nos cuidados de saúde primários 73.360 consultas de enfermagem. Realiza em cada dia 50.914 consultas nos hospitais. Realiza em cada dia 3.023 cirurgias. Realiza em cada dia 17.075 atendimentos do serviço de urgência. Este debate parlamentar começou, mais coisa menos coisa, há uma hora. Durante esta hora, entraram no serviço de urgência dos hospitais do SNS mais de 711 portugueses que estão a ser atendidos e tratados com o carinho, a competência e a dedicação de sempre. Realiza em cada dia 3.841 ativações de meios do INEM. Em cada minuto que os seus deputados falam, o INEM ativa pelo menos 3 meios de emergência ao serviço dos portugueses. É desta dimensão que estamos a falar. Realiza em cada dia mais de 24.890 atendimentos na linha de saúde de SNS 24. E sim, realiza em cada dia 177 partos nos hospitais públicos, 7 em cada hora, garantindo que Portugal tem uma das mais baixas mortalidades infantis do mundo e continua a ser um país bom para nascer. Significa isso que está tudo resolvido? De maneira nenhuma. Por isso, é que desde 2016, o Governo tem investido de forma continuada e persistente na qualificação do Serviço Nacional de Saúde. Temos desde 2016, um aumento orçamental de 56% no SNS, compensando largamente a desorçamentação e o corte de financiamento realizados pelo Governo do PSD-CDS. Temos no Serviço Nacional de Saúde mais 30 mil profissionais. Somos hoje quase 150 mil profissionais no SNS, mais de 50 mil enfermeiros, quase 32 mil médicos, mais de 10 mil técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, mais de 25 mil assistentes operacionais, uma multidão de pessoas que dão o melhor da sua vida com grande diferenciação para defender a saúde dos portugueses e promover a saúde dos portugueses e cujo trabalho eu quero aqui agradecer e enaltecer em nome do Governo. A verdade é que depois desse esforço, de um esforço de aumento do financiamento e de um esforço do aumento dos recursos humanos, do alargamento dos recursos humanos, temos hoje mais atividade no SNS. Mas há também mais necessidades, é verdade. A nossa capacidade de aumentar o número de consultas, o número de cirurgias, as cirurgias aumentaram em 2022 10%, 8% em relação a 2019 e no primeiro semestre deste ano aumentaram mais de 10% em relação ao primeiro semestre do ano 2022. Mas a verdade é que a procura também aumentou. A procura aumentou porque há, como já aqui foi dito, envelhecimento da população que gera mais necessidades, porque há mais capacidade de resposta do SNS, porque suprimimos barreiras quando acabamos com as taxas moderadoras em quase todos os níveis de serviço, e isso faz com que haja mais acesso das pessoas e precisamos de qualificar o nosso modelo de organização. É por estarmos preocupados com essa qualificação do modelo de organização que tomámos esta iniciativa de generalizar as unidades locais de saúde a todo o país como um modelo de organização dos serviços ao serviço das pessoas. A ideia é, de forma virtuosa, articular os cuidados de saúde primários, que continuarão a ser o pilar essencial do SNS, com os serviços hospitalares, de maneira a facilitar a circulação dos utentes, sejam eles doentes ou não, no sistema de saúde e a rentabilizar os recursos que temos para facilitar o acesso e otimizar os resultados. E é também por isso que estamos a implementar nos serviços modelos de organização já testados e que são um caso de sucesso. É por isso que vamos generalizar a todos os cuidados de saúde primários a possibilidade de criar unidades de saúde familiar com a remuneração associada ao desempenho. Algo que manifestamente aumenta o acesso das pessoas, qualifica os cuidados e aumenta a satisfação das equipas multiprofissionais, com médicos de medicina geral e familiar, com enfermeiros e com assistentes técnicos, secretários clínicos, que se auto-organizam para prestar cuidados a uma determinada população. E o que vamos fazer nessa matéria é algo que vai ser decisivo para alargar o acesso dos portugueses e para permitir que se reduza progressivamente o número de portugueses que não têm ainda hoje acesso a uma equipa de saúde familiar. É isso que vamos fazer também nos hospitais, porque o que queremos importar para os hospitais é também este modelo de organização de equipas multiprofissionais, generalizando os centros de responsabilidade integrados, os CRIs, que já hoje funcionam em algumas especialidades cirúrgicas, em alguns hospitais com grande sucesso e que